Olá, boa tarde. Na compensação aos operadores das pescas nos Açores pelos custos adicionais de produção devido à guerra na Ucrânia, prevê ajudas no valor de 3,5 milhões de euros, segundo o regulamento publicado ontem no Jornal Oficial. O sistema de incentivos previsto no programa Mar 2030 do FEAMPA, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura, enquadra-se também na estratégia de fomento das atividades de aquicultura sustentáveis e da transformação e comercialização de produtos da pesca que contribuam para a segurança alimentar. O Executivo adianta num comunicado que o setor das pescas é estratégico e fundamental para a região, não apenas pelo valor acrescentado do produto em causa, mas pelo impacto socioeconómico que tem nas diversas comunidades piscatórias do arquipélago. A medida agora publicada em Jornal Oficial prevê uma dotação orçamental global de 3,5 milhões, distribuída em 1,8 milhões de euros para o setor da pesca e em 1,7 milhões para o setor da transformação e comercialização dos produtos de pesca e da aquicultura, cobrindo o período entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de dezembro do mesmo ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Chega Açores questionou o Governo Regional sobre o caso do falso alarme com navios chineses ao largo das Flores e quer saber o que levou à conclusão de se tratar de um caso de spoofing. Várias publicações, incluindo uma do partido Chega nos Açores, circularam na quarta-feira nas redes sociais com a alegação, com base em informação de uma aplicação online, de que havia uma frota de pesqueiros chineses ao largo daquela ilha, mas tratou-se de um falso alarme, dado que nem o avião da Força Aérea, nem o navio da Marinha avistaram quaisquer embarcações. No requerimento enviado ao Parlamento Açoriano e divulgado pelo Chega, os deputados do partido querem saber o que levou ao Governo Regional a concluir tratar-se de um caso de falso alarme, designado por spoofing, e que esforços estão a ser feitos para identificar a sua origem. Para o partido é fundamental identificar a origem deste caso para que os responsáveis possam ser punidos, prevenindo assim a ocorrência de novos incidentes semelhantes. A Secretaria do Mar e das Pescas referiu à Lusa que o processo de fiscalização e monitorização seguiu a tramitação definida para situações de violação de regras comunitárias do exercício da pesca comercial face à identificação de navios de pesca. As autoridades competentes foram informadas das ações realizadas, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, dado que se tratava de embarcações de pesca com pavilhão da República Popular da China. A Marinha enviou um semirrígido da Polícia Marítima da Ilha das Flores, a Força Aérea Portuguesa enviou um avião P3 e a Unidade Naval do Comando Local da Polícia Marítima das Flores esteve no local e não verificou qualquer navio.
Empenhámos ontem, pela hora de almoço, a semirrígida do Comando Local de Santa Cruz das Flores. Estiveram no local, naquelas posições mais próximas, não tinham nada à vista. O Comando Zona desviou também algumas embarcações mercantes que estavam na área para reportarem a presença dos contactos, o que reportaram não avistar qualquer contacto. E a Força Aérea também empenhou uma aeronave que passou pela área e não detectou qualquer contacto também desta natureza, ou seja, embarcação de pesca de bandeira chinesa.
Gomes Brás, comandante da Polícia Marítima de Santa Cruz das Flores. O Chega Açores criticou e denunciou a falta de condições para passageiros no novo cais de cruzeiros temáticos em Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O partido aponta que a gare de passageiros não passa de uma sala de espera provisória, sem condições de funcionalidade e com instalações sanitárias fechadas.
E para surpresa de todos os angrenses e descendentes, não há gare de passageiros, portanto não há condições. A Porto dos Açores agora anuncia que tem umas instalações provisórias que estão aqui à nossa direita, que é uma vergonha, é deplorável, as casas de banho é deplorável, e isto é o cartão de visita que a gente quer dar ao turismo. Quer dizer, nós queremos desenvolver o turismo, queremos chamar turistas, e depois o Chega tem denunciado isso. As casas de banho estão fechadas, os contentores de lixo não não comportam as latas vazias, é o caso que temos aqui, e portanto nós nunca fazemos uma obra completa. Isto é inconcebível. Então em alguma parte do mundo se faz um caso de cruzeiros e depois não há instalações para receber os turistas, não há instalações para movimentar a carga, portanto, a nível de bagagens, e portanto isso é inconcebível. Agora vão fazer mais estudos e está tudo ao abandono. Aqui, esta zona está toda mal organizada, se virem aqui, é tudo provisório, é cancelas, mas isto é algum cartão de visita para alguém, quer dizer, uma cidade de património mundial, onde as pessoas não podem mudar as janelas, para alumínio, para manter a fachada. E chegamos aqui, vemos isto aqui tudo ao abandono, isto parece a faixa de Gaza.
Francisco Lima falava em visita ao local e lembrou que a obra do cais de cruzeiros temáticos do Porto de Pipas, que avançou em 2020, custou cerca de 14 milhões de euros. O deputado do Chega pede mais competência a quem gere este tipo de infraestruturas.
O que o partido propõe é políticos competentes. A Portos dos Açores tem administradores, tem uma equipa que custa uma fortuna. Eles simplesmente têm que pensar e arranjar uma solução imediata, não a fazer estudos e mais projetos. E se fosse um privado, tinha imediatamente resolvido o problema. Isto não é uma questão de dinheiro às vezes, é uma questão de competência. O que existe aqui é um desleixo, um abandono. Vejam o estado deplorável que essas instalações estão. Está extremamente mal organizado aqui os gastos. Isto não há aqui organização nenhuma. Isto é uma desgraça. Portanto, o que chega e exige é que os governantes governem. E não é só pôr dinheiro em cima dos problemas. O que se tem visto nos Açores é há um problema, põe-se mais dinheiro. E depois põe-se pessoas incompetentes a gerir o dinheiro. Vamos quê? Esperar mais 20 anos para que apareça aí um lugar de passageiros. Vejam os cheiros que estão fartos disso. Em tudo, todas as obras na Ilha Terceira, se repararem bem, desde a reta da Achada, vou mais de 20 anos. Este cais de cruzeiros vou 20 anos, é tudo 20 anos e acaba a estar mal feita. Isto é gastar o dinheiro dos contribuintes de forma disparatada.
Francisco Lima, deputado do Chega, em declarações numa visita ao cais de cruzeiros temáticos em Angra do Heroísmo.
E os deputados da coligação PSD, CDS, PP, PPM na Assembleia Municipal de Angra solicitaram um conjunto de esclarecimentos sobre eventuais descargas residuais que têm acontecido na zona de banhos do Fanal. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Num requerimento assinado por Carlos Costa Neves, Nuno Melo Alves e Luísa Barcelos, os deputados salientam que estão a dar voz a cidadãos que estão preocupados com a qualidade da água do local.
Os deputados da coligação PSD, CDS, PPM, na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, solicitaram hoje um conjunto de esclarecimentos sobre as eventuais descargas residuais que têm acontecido na zona de banhos do Fanal e que podem comprometer a qualidade da água e, naturalmente, a saúde de quem frequenta este local, sendo por isso esta uma matéria de saúde pública da maior importância. E é essencial conhecer se foi divulgada informação sobre a situação junto dos banhistas e dos angrenses. Queremos também saber se foram realizadas análises à qualidade das águas na zona de banhos do Fanal e nas demais zonas balneares e zonas de banhos do Conselho de Angra do Heroísmo. Em caso afirmativo, também perceber se os resultados foram divulgados junto da população.
A deputada municipal salienta que esta tem sido uma zona de banhos muito frequentada e recorda também que perto do local existe uma estação elevatória de águas residuais.
Existe, de facto, uma estação elevatória de águas residuais no Fanal, com possibilidade de descargas automáticas para a zona de banhos. E queremos saber se desde 15 de junho até hoje foram realizadas descargas daquela estação elevatória, quantas foram, quando aconteceram e para onde desaguaram. Trata-se de uma zona de banhos do Fanal com uma adesão significativa ao longo do ano, principalmente, obviamente, na época balnear, confluindo num espaço de banho acessível e próximo do Centro Histórico de Angra do Heroísmo, com cada vez maior participação, quer de residentes, quer de quem nos visita.
Luísa Barcelos, a deputada municipal porta-voz dos deputados da coligação na Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sintap criticou o Hospital de Ponta Delgada por promover o recurso à figura do falso recibo verde. Em causa, segundo o sindicato, está um anúncio do Hospital de Recrutamento de Assistente Operacional em prestação de serviços com disponibilidade permanente a tempo inteiro e trabalho em regime de turnos que merece a estranheza e total denúncia.
Um concurso que não nem foi publicado em lado nenhum, foi uma simples circular dentro do hospital. em que nem sabemos para quantas vagas, se é para 1000, se é para 10, se é para 20. O que sabemos é que abriram este concurso sem base legal nenhuma, completamente nenhuma. E não pode ser, não vale tudo. A gente sabe o que é que aconteceu no H10, mas não é desculpa para tudo.
Orlando Esteves, do Sintap Açores, em declarações à RTP Açores. Solicitando a intervenção corretiva do Executivo açoriano, a estrutura sindical diz que o anúncio de recrutamento põe em causa a lei e o Código do Trabalho e vai contra a política do Governo Regional de combate aos vínculos precários para satisfação de necessidades permanentes. Na terça-feira, o Bloco de Esquerda também criticou o hospital por estar a anunciar a contratação de assistentes operacionais em regime de prestação de serviços quando o Governo Regional ainda não integrou os trabalhadores dos denominados contratos Covid. Entretanto, questionado pela agência Lusa na sequência da nota do Bloco, o hospital respondeu na terça-feira que o Conselho de Administração do hospital não entende oportuno neste momento reagir. Ontem, o Conselho de Administração da Unidade Hospitalar precisou que com este processo de recrutamento o hospital procurou de forma célere dar resposta à necessidade premente de reforçar os recursos humanos. O H10 salvaguarda que, não obstante e comprometido a que está com os seus deveres para com a sua equipa, no futuro o hospital procurará soluções diferentes em matéria de contratação para suprir necessidades pontuais como esta. O Bloco de Esquerda considerou ser inadmissível que o Governo Regional não tenha ainda apresentado os resultados do grupo de trabalho criado para estudar a figura do cuidador de crianças com necessidades educativas especiais. O partido considera que, a poucas semanas do início do próximo ano letivo, estes resultados já deveriam ter sido apresentados, mantendo-se assim, na incerteza, encarregados de educação e bolseiros. Os bloquistas recordam que, a 10 de julho, no Parlamento açoriano, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar a figura do cuidador e que a conclusão seria anunciada a breve trecho. O Bloco refere-se aos bolseiros para indicar que nunca chegaram a receber os 12 meses de salário que a Secretária Regional de Educação prometeu em abril, após uma reunião com um grupo de bolseiros ocupacionais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Festival de Parapente dos Açores prepara-se para sobrevoar novamente os céus da Ilha de São Miguel de 26 a 31 de agosto, já a partir da próxima segunda-feira. A edição deste ano, que marca 30 anos de muito trabalho, conta com mais de 10 nacionalidades, bem como uma oferta turística cada vez mais atrativa para profissionais, amadores e as suas famílias. João Brum, presidente do Clube Asas de São Miguel, que organiza o evento, revela que desta vez há participantes da República Checa, França, Espanha e Inglaterra e também dos Estados Unidos, que vão estar presentes naquele que é considerado já um festival de família.
Os pilotos que chegam ao nosso festival ou inscrevem-se no nosso festival muitas vezes trazem família e amigos que não voam e nós tentamos paralelamente organizar viagens de turísticas e visitam os pontos de interesse turístico da Ilha de São Miguel. E, portanto, não precisam de apanhar a seca de estar na montanha a ver o seu ente querido a fazer o que gosta e eles, coitados, estarem ali sentados a apanhar sol.
Os 5 dias de festival foram programados ao pormenor.
O 26 vamos ter um welcome drinking, vamos tentar concentrar tudo o pessoal, mas só à noite, aqui na incubadora da Ribeira Grande. Teremos uma pequena festa de boas-vindas. Depois, no segundo dia, aí teremos o jantar oficial de boas-vindas. Será no Golfo da Batalha. Depois, temos o terceiro dia, creio que não há nenhuma atividade. Ter a conferência terá lugar no arquipélago, aqui também na Ribeira Grande. E depois, no último dia, sábado 31, é a famosa festa dos pastinhos, que é a despedida e o jantar de encerramento.
Segundo o responsável, a sensação de voar num parapente é pessoal e muito diferenciada, até de voo para voo, mas a organização investiu em 4 estações meteorológicas espalhadas pela Ilha de São Miguel, que indicam a direção, intensidade do vento e a percentagem de umidade. O propósito é voar em segurança e nos melhores locais, uma vez que este é um desporto aeronáutico que depende completamente das condições meteorológicas. No entanto, há sempre alguns cuidados a ter.
Pela primeira vez tem que ser com um piloto experiente e com um piloto que tenha averbamento de birguar, porque há asas que se pode transportar um passageiro. E aí, contatando com o nosso clube, temos um instrutor e um monitor que dão todos os anos cursos, e eles pedagogicamente são muito bons e que logo de princípio fazem essa experiência com o aluno que se inscreve. E logo a partir daí pode fazer o resto do curso. Dependendo das condições atmosféricas, já às vezes leva mais de um ano, porque se bem que as lições para tirar os pés de chão, logo na primeira semana a pessoa é capaz de tirar os pés do chão e sentir a verdadeira sensação do voo.
A Lagoa das Furnas, mais especificamente no Salto do Cavalo, a Pedreira no Conselho do Nordeste e os Valados, ao lado da Lagoa de São Brás, são os locais mais requisitados para voar, inclusive as 7 cidades, vista como ex-libris da maior ilha açoriana. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.